Bom dia, pessoal! Está começando mais uma edição do Papo Pro ACBR. Aquele momento nas suas manhãs de terça e quinta que a gente se reúne com grandes mestres da área para trocar um pouquinho de conhecimento sobre as novidades na área de automação comercial, tecnologia e até mesmo conhecimentos fiscais. Meu nome é Diego Foliene, eu sou o consultor do projeto ACBR e você é o host de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas em APIs de documentos fiscais. Aqui comigo para falar sobre isso tem dois grandes mestres que, quando me pediram para ser o host, eu confesso até fiquei um pouquinho ansioso. Nossa, dividir o palco com esse pessoal, minha nossa. Bom, queria dar um bom dia aí, primeiramente a ele, que está com um pezinho tanto na área fiscal quanto na área de desenvolvimento. Isso já salvou a gente muitas vezes em dúvidas fiscais bem cabeludas. Bom dia, Marco Polo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está aí na audiência. Bom dia, equipe do ACBR. É um prazer gigante estar com vocês aqui. Como eu sempre falo, é nossa segunda casa, então é sempre bom poder contribuir, participar, ajudar o pessoal aqui da comunidade do projeto ACBR. Me sinto muito em casa. É um prazer estar com vocês aqui.
Aqui com a gente também para falar um pouquinho sobre isso, tá ele, que se você trabalha com Delphi há muito tempo, ou está começando agora, com certeza você já aprendeu alguma coisa com ele, porque ele é um mestre que ensina demais. Seja muito bem-vindo, senhor Alessandro Medeiros, da Academia do Código.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Rapaz, me senti o cara, né? Porque o mestre, tá aí com a comunidade, o senhor, me chamou de senhor ainda. Mas um
Opa!
bom dia a todo mundo aí, pessoal da CBR, Marcão, a galera que está aí com a gente na plateia. É uma honra estar aqui junto. E a CBR é parceirona nossa, estamos juntos nesse processo aí, nesse mercado de software. E é uma honra enorme estar aqui junto com todos vocês aqui do Projeto CBR, você, Diego, Marcão, toda a plateia, todo mundo junto aqui. É uma honra tremenda.
Bom, pessoal, antes de passar a palavra em definitivo para eles, eu vou só dar algumas orientações para vocês. Como muitos sabem, ou se você chegou agora no Papo Pro e não conhece, a gente costuma incentivar bastante a participação do pessoal que está acompanhando com a gente ao vivo, tá? Como vocês podem fazer isso? O pessoal que está acompanhando a gente aqui na salinha, se vocês olharem no canto superior direito, tem um ícone de um balãozinho. Se você clicar nesse ícone, vai abrir um chat, onde você pode estar fazendo suas perguntas e comentários durante o papo. Se você se sentir um pouco mais confortável para estar falando, é só você clicar na mãozinha que tem no canto inferior da sua tela. Vai aparecer a solicitação aqui para a gente, nós vamos aceitar e vai aparecer novamente uma opção para você se juntar ao palco e poder estar conversando com a gente. Bom, eu já falei demais. Marco, Alessandro, o palco é de vocês, fiquem à vontade, por favor.
Olá, pessoal, bom dia. Então, dando início aqui à nossa jornada aqui no Papo Pro, vamos trocar uma ideia sobre boas práticas, né, em APIs, principalmente voltado para documentos fiscais. A gente sempre fala que isso independe da questão de API, seja um sistema desktop, web, o que for. Se você é uma software house, é um desenvolvedor de emissor de documentos fiscais, a base, é o pilar que a gente fala, né, um dos pilares aí fundamentais, é justamente você dominar a estrutura do documento fiscal. Então, a gente sempre começa orientando o pessoal como ponto crucial é o domínio da estrutura dos documentos fiscais. É diferente de você dominar tributação, Código Tributário Nacional, não tem nada a ver com isso. Mas a gente também reforça a importância do domínio das regras fiscais. Porque, por mais que nós sejamos desenvolvedores, né, não dá para você olhar para o seu cliente, para o seu usuário, e falar que, olha, o sistema está aí, ele está gerando documento, agora o que tem aí dentro eu não sei, né? Isso não é pertinente. Isso é muito ruim. Como software house, você não passa nem segurança para o seu cliente. Isso independente de API, de sistema web, desktop, o que for. O primeiro ponto que a gente coloca é o domínio, né, sobre a estrutura do documento fiscal o domínio das regras, vamos chamar assim, regras de validação que o documento fiscal pede, né, para você poder entender por que, que um documento está sendo rejeitado, por que, que o cliente está tendo problema na emissão daquele documento, e principalmente um fator de risco. Aí sim a gente começa a chegar no limite da responsabilidade da software house, né? Que aí é quando entra a responsabilidade do contador do cliente. Mas também entender que nem todo documento que é autorizado está correto. Então, o documento ele pode ser autorizado e ele está não conforme. Aí a gente tem um risco grande já na esfera fiscal para o nosso cliente. Mas esse fato do documento errado estar autorizado, ele já entra na esfera fiscal. Aí já sai da responsabilidade da software house e entra na responsabilidade do contador do cliente. Mas é uma boa recomendação, uma forte recomendação, que a gente conheça um pouco, bastante das regras de validação, o que pode no documento, o que não pode ser. CST, CFOP, porque sem essa base é até complicado a gente poder direcionar o cliente. Então, eu diria como primeiro ponto aí para abrir as discussões aí, é dominar realmente a estrutura dos documentos fiscais, as regras de validação e essas nuances aí em torno do documento fiscal. Alessandro, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
Rapaz, eu vou fazer aquele comentário de um desenvolvedor, né? Que quando pega para implementar, né, essa parte fiscal aí, essas nuances do fiscal, se o desenvolvedor não tiver nenhum ponto de entendimento de como fazer aquilo ali, é penoso, é desgastante, tem muitos que desistem. Isso tudo que o Marco Polo acabou de pontuar aí, a gente como desenvolvedor, a gente tem que despertar esse nem que seja o pontapé inicial em conhecer. Porque, cara, para desenvolver é chato. O cara que desenvolve isso aí eu levanto e bato palma, porque Gabriel Baltazar sabe disso, né? Que eu bato palma, que para desenvolver uma parada dessa aí, o cara tem que ser muito bom. Muito bom, porque é muito detalhezinho que o Marco Polo pontuou aí. E Marco Polo é o cara, né? Tem que parabenizar que conhecimento que ele tem com esse negócio fiscal é fora de série. Ainda mais é desenvolvedor ainda, né?
Ele aprende todo dia, principalmente com a comunidade. Então, um ponto é entender as informações, né, que vão ali para o documento fiscal. A gente precisa entender os grupos de informações. É importante conhecer do processo de negócio, porque muitas informações que vão do documento fiscal depende do processo, da rotina do negócio, né? Então, no documento fiscal, a gente tem um grupo de informações referente a combustível. E aí o pessoal tem software house com expertise em combustíveis, TRR, posto de gasolina, conhece o processo, é mais assertivo. Tem grupos de informações referente a armamentos, grupo de informações referente a produtos específicos, medicamentos. Então, também é importante conhecer um pouco do processo de negócio para você, quando olhar para o layout, para o modelo do documento, você se familiarizar com o tipo de informação que pede ali. Isso é crucial, não é essencial, mas não é obrigatório, mas eu diria que é essencial dominar também as rotinas, né, do negócio que envolve o documento fiscal. Porque o documento fiscal ele abrange todo tipo de empresa, todo tipo de negócio, né? O layout é um só para todo mundo. Então, à medida que a empresa tem determinados processos, ela preenche ou não alguns grupos de documentos. E aí fica um alerta, para a gente começar a entrar no assunto de API, fica um alerta de que nem todos os campos do XML são de obrigação de entendimento dos contadores, tá? A gente tem, às vezes, o desenvolvedor reclama bastante que o contador deveria saber tudo que está no XML, e, na verdade, o contador ele tem a obrigação de entender os dados fiscais, os campos e tags fiscais do XML e a parte geral, identificação, etc. O contador não tem obrigação de dominar os campos do grupo de combustível, ANP, controle de lote. Não, isso não faz parte, né, da, da regra fiscal. Então, é um trabalho em conjunto e a gente tem no meio do caminho o cliente que contrata o software, contrata o contador para resolver esses dois problemas dele, a emissão do documento e a escrituração. Então, essa é uma introdução sobre o que a gente precisa saber. E aí sim, conhecer a estrutura, né, do arquivo XML, né, a questão dos nodes, os grupos, os campos filhos, as dependências entre os grupos. Isso é de grande importância. Eu não posso ter uma nota sem item da nota, né? Ah, eu tenho notas fiscais complementares, notas de devolução, que é o que envolve o conhecer o tipo de operação. Então, conhecer realmente a estrutura do arquivo XML também é um ponto, né, importantíssimo, tá? E aí a gente tem uma curiosidade que eu observo nos grupos, tá? Poucos desenvolvedores conhecem o arquivo XSD, o esquema XSD. Claro que a gente tem a facilidade, principalmente quem trabalha com Delphi, de usar o componente ACBR, isso abstrai, né, muita coisa, já tá, não, a gente não tem essa preocupação de ter que entender o arquivo XSD, simplesmente a gente põe um componente no projeto e aí começa a fazer o bind dos objetos e sai usando. Mas são poucos os desenvolvedores que pararam para entender o que, que é o arquivo XSD, o que, que é um esquema XSD, correto? E muitas das vezes, algumas dúvidas elas são sanadas quando você olha para o esquema XSD. Um tempo desse, inclusive, eu passei a analisar melhor, debatendo alguns assuntos na nuvem fiscal, o Arimatea está aqui na plateia, e o Arimatea me mostrou algumas coisas do esquema XSD que eu não estava me atentando. Aí isso só reforça a necessidade de que, poxa, de vez em quando é importante dar uma olhada no que tem no XSD, porque ele é a forma, ele é o layout do XML, quem manda é o XSD. Então, não adianta encarte, nota técnica, Cefaz, contador, cliente, se o esquema XSD não tem aquela regra, não permite aquele campo ou não autoriza aquela validação de arquivo. Então, outro ponto importantíssimo é você, pelo menos, conhecer o que, que é o arquivo esquema XSD e os elementos que o esquema XSD monta para o XML. Eu acho que para o desenvolvedor é de suma importância você dar uma olhada e conhecer a estrutura do esquema XSD para o documento fiscal. Isso ainda independe da questão API, desktop, web, ainda no contexto geral, tá, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esquema, fica à vontade.
Muitas das vezes, né, Marco, a resposta de um problema que você está passando como desenvolvedor está no próprio esquema. A gente já recebeu muitas dúvidas em que a mensagem, geralmente ela é um pouquinho mais complicada, então ela acaba assustando a pessoa, porque ela geralmente vem com um trecho em inglês, às vezes com uma expressão regular, mas ela é a resposta do seu problema. Você está tentando emitir um documento fiscal, o campo está em desacordo com o esquema, e vem a mensagem certinho lá. O campo tal, o valor X, não corresponde ao valor esperado pelo esquema, que é o valor A. Então, realmente, eu concordo aí, é muito importante você, pelo menos, saber o que é esse arquivo esquema, saber onde localizar ele e explorar ele conforme for necessário.
Eu coloquei no chat ali uma imagem, o pessoal, depois que vai ouvir no Spotify, vai poder depois acessar o papo e ver o histórico do chat, tá? Eu coloquei no chat aqui uma imagem e um exemplo que eu indico muito pessoal, você abrir o arquivo XSD com uma ferramenta que tenha o recurso de Schema Explorer, que no caso, no Visual Studio, a gente tem esse recurso, então eu abro o arquivo XSD no Schema Explorer do Visual Studio e ele mostra para a gente as classes dos objetos no esquema XSD. E eu posso ir detalhando para entender como é formado cada elemento do XML. É uma dúvida que pega muitos desenvolvedores que uma olhada no XSD resolve. Ele pergunta se essa informação pode no CSD tal, se essa informação pode no item ou pode naquele imposto, o que, que tem que alimentar. Quando você visualiza o XSD no Schema Explorer, você já sabe tudo que pode ir ali dentro, o que é opcional e o que é obrigatório. Então, o fato de você dominar a manipulação do XSD já resolve também muito problema de suporte de cara para você saber o que pode e o que não pode ir no XML. Então, o Cleiton sugeriu ali, ó, ele usa o XS Diagram. Então, são ferramentas que mostram, né, de forma visual melhor o que tem no esquema XSD. Então, são pequenas coisas que salvam o desenvolvedor no dia a dia. Eu falo com toda sinceridade, desculpe a franqueza, é inadmissível um desenvolvedor receber um erro de esquema XSD na tela e perguntar em 200 grupos o que pode ser aquilo ali. A gente vê isso comumente na comunidade, é um erro de esquema XSD, ou o esquema está desatualizado, está incompatível, né, com o que ele quer usar, ou o esquema está dando para ele a resposta. Esse elemento, ele é esperado e não foi preenchido, ou esse elemento não é permitido usar nessa configuração. Mas o cara simplesmente faz o quê? Pega a mensagem, faz o print, vai em 20 grupos WhatsApp e sai perguntando o que, alguém já teve esse erro, o que pode ser? Pronto. Então, infelizmente, isso mostra que às vezes a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nas coisas que envolvem o desenvolvimento de documento fiscal. Então, dominar não, mas pelo menos conhecer, entender ali o que acontece, o que é o esquema XSD, eu acho de extrema importância.
Deixa eu falar um pouco aqui, tá? O Marco Polo pontuou umas questões espetaculares. Eu sou desenvolvedor. Alguns amigos falam que eu tenho um cunho muito voltado para o back-end, front-end não, porque eu não sou desenvolvedor front-end. Mas eu falo como desenvolvedor. Alessandro, você tem domínio sobre escriturações fiscais? Eu não possuo domínio. Mas o que o Marco Polo pontuou aqui é uma particularidade que o desenvolvedor sênior, aquele que pensa no negócio, aquele que está voltado para o negócio ao qual está desenvolvendo, ou seja, ele entende do processo, ele sabe que aquilo ali vai gerar lucro ou prejuízo para a empresa, ele tem esse conhecimento, ele vai se preocupar de entender, como estou vendo aqui o chat, o pessoal falando, né? O Gabriel pontuou uma coisa muito interessante, que é o esquema. Eu, Alessandro, eu tenho por obrigação, como um desenvolvedor que pensa no negócio, olhar o esquema e ficar assim, peraí, eu valido isso tudinho aqui. Passou isso tudo, aí o resto vai ser o retorno do Cefaz. Então, eu me preocupei de validar algo que é de obrigação de um desenvolvedor. Ah, mas Alessandro, eu sou obrigado a saber de tudo de fiscal? Não, você não é obrigado a saber, mas você tem que saber que você tem uma estrutura a ser seguida. Então, se essa vou emitir uma nota sem item, sem tributo, sem nada, só com o emitente. Ela não vai, o esquema já vai gritar lá, tudo vai estourar um monte de mensagem. Aí fala assim: ah, mas eu vou pegar esse erro, como o Marcão falou, né? Vou nos grupos e vou postar. Eu aprendi desse decorrer como desenvolvedor, e nem tudo a gente fica perguntando para tudo quanto é lado. É fácil eu chegar para o Marcão, chegar para o Diego, galera, olha só, estou com um problema assim assado. Olha só a imagem. Eu nem procurei em saber de fato que imagem é aquela ali, aonde está indo, o porquê daquilo ali. Eu já fui logo e perguntei para os caras aqui. É mais fácil chegar para o Marcão. Marcão, isso aqui, pô, ele vai lá me dar a resposta, não, que Marcão vai responder, o Diego vai responder. A comunidade pode até responder, mas eu, como um desenvolvedor, eu tenho que ter também o cunho voltado para resolver o meu problema e eu, Alessandro, tenho que resolver. Óbvio que se eu perguntar para o coleguinha do lado, ele vai me ajudar. Mas se eu ficar nessa de sempre ficar perguntando, sempre ficar dependente de algo ou de alguém, eu nunca vou evoluir. Mas, Alessandro, você diz que eu não vou evoluir se eu falar isso, fazer isso. Não, não, não é, não é, 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 Eu gostei da resposta do Claudio aqui. Isso, para mim, é deve acomodado. É mais fácil... Quem lembra aqui do Nextel, né? Apertar aquele botãozinho, já apertava, a pessoa já escutava lá no radinho, lá do outro lado. É o famoso PTT. Apertei ali, o cara vai me responder. Obrigado me responder. Mas não, a gente não tem que ser acomodado. A gente tem que pensar sempre à frente. O Arimatea passou, teve lá no processo lá no fiscal, conversando com o Marco Polo, mas como é que o Arimatea sabe daquilo ali? Porque ele tem o cuidado de ir lá no XSD, no esquema, né? Procurar, falei, rapaz, olha só, Marcão, situação assim, 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 ele se aprofundou no negócio. Então, a CBR, ele é maravilhoso. Eu resolvo o meu problema tudo com ele. Só que eu vou ficar 100%... Nem tudo o CBR é obrigado a me tratar para mim. Eu, Alessandro, como desenvolvedor, tenho que mexer naquilo ali. O CBR é maravilhoso, tem um monte de coisas que ajuda a gente, facilita, ó, entregar rápido. E agora? Como é que eu vou chegar e resolver um problema que talvez não é a responsabilidade da CBR, mas eu vou lá, atrelo, não, a CBR que tinha que passar isso para mim. Por exemplo, a gente falou o negócio dos assentos lá logo no início, né? A CBR entregou um produto perfeito para a gente. Existem algumas particularidades de plataforma, seja Linux, Windows, Mac, o que for que você for compilar lá, que pode haver algumas alterações que pode atrapalhar. Porque eu, Alessandro, desenvolvedor, não posso ir lá, me aprofundar, detalhar, achar o problema. E se eu achar o problema, melhor ainda. Daniel, Diego, galera da CBR, vou mandar aqui para vocês uma atualização do ponto PES, no caso do Delphi, né? Esse aqui, ajudar para a galera aí que eu já resolvi o problema, testei aqui nos meus ambientes, está funcionando. Poxa, colaborei com o projeto CBR, ajudei a galera que são parceiro nosso, parceiro da comunidade, ajudei eles e toda a comunidade saiu favorecida com essa ajuda. Mas é mais fácil eu ir para o coleguinha do lado, ir na comunidade, começar a reclamar e perguntar, não é reclamar não, vou corrigir, começar a perguntar por que o CBR não está corrigindo aquele problema, porque o desenvolvedor que mexeu não está funcionando. Então, a gente tem que ter esse cuidado e se dedicar em melhorar. Eu, como dev, eu tenho que pensar sempre um passo à frente. Aí o Marcão vem com todos esses pontos aqui para a gente, cara... Porque eu gostei do Walter, Walter Patrick, né? Ele falou que, cara, meu sistema não está validando, agora eu vou cair para dentro e ajustar isso daí. A consciência de fazer, não, eu sei que eu não melhorei isso aqui, mas vou melhorar. Então, ele já sabe que ele vai lá pegar o XSD, vai tratar e vai poder melhorar a questão. Então, esse é o objetivo que a gente tem que ter. Então, o que o Marcão pontuou, galera, vamos cair para dentro, vamos abrir lá o esquema lá e reduzir o atrito que a gente tem tido de chamada, às vezes aí, acho que até comentaram aqui sobre suporte, eu acho que para mim tudo, ó, vou falar até aqui do chat aqui, já estou falando e eu acabo olhando o chat, ó, para mim todo desenvolvedor deveria passar um tempo no suporte sistema que ele vai trabalhar no dev para entender o negócio, minha opinião. Concordo, porque o cara tem que saber, se, a primeira vez que ele entrou, ele tem que conhecer um todo. O desenvolvedor tem que conhecer o negócio. Ele não precisa só... hoje não, sempre foi assim, né? Eu e o Marcão, a gente conversando sobre DDD, né? Domain Driven Design. Então, eu desenvolvo em cima do domínio. O que é o domínio de uma aplicação? O que isso atrela? Atrela ao negócio. O que a empresa, o que aquele sistema vai estar trabalhando? Então, eu vou trabalhar dentro do domínio. Então, eu tenho que conhecer. Eu vou desenvolver um sistema de contabilidade e eu não sei nada de que a contabilidade precisa. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecer o domínio do sistema, do contexto da contabilidade, para que o meu sistema trabalhe de forma... Ah, mas Alessandro, eu tenho que saber desenvolver. Parabéns, você tem que ser um desenvolvedor top, sendo que desenvolvedor sênior pensa além do desenvolvimento, ele pensa no negócio. Esse é o objetivo que a gente sempre bate aqui no podcast, nós aqui da academia, Marcão bate na comunidade sobre a questão fiscal, para poder... E isso é negócio. Então, o desenvolvedor ele tem o entendimento e o conhecimento de resolver problemas. só que ele vai ficar só resolvendo o problema? Não, ele tem que conhecer o negócio para estar além do problema. Ele já pensar no que poderia ocorrer como ele domina o domínio, né? No caso, o negócio. Beleza? Eu falei bastante aqui.
Não, show de bola. Entrando no principal do nosso tema, que agora contextualizando, né? A primeira parte é, olha, tem que entender documento fiscal, algumas regras, esquema, trazendo isso agora para o mundo das APIs, né? Eu costumo falar que o mundo hoje é uma big API ou uma big API, né? Tudo hoje é uma API. É, há alguns anos atrás, quem era desenvolvedor nos anos 2000, API era um ápice de estágio, de maturidade, de tecnologia que não era tão comum dominar. Hoje não, hoje até desenvolvedor júnior, ele começa aprendendo JavaScript consumindo API. Então, trazendo para o mundo das APIs, né, e trazendo as APIs para os documentos fiscais, eu diria que a base, tá, de uma boa API em documentos fiscais é você aplicar conceitos e boas práticas, né? Se for uma API REST, né? Se for uma API REST, conceitos e boas práticas de API REST na sua API de documentos fiscais. Eu coloquei alguns principais pontos aqui no chat, mas a gente vai elencar para quem vai ouvir, né? Posteriormente. Então, um dos pilares é entender os próprios conceitos sobre API RESTful. Tá? A gente tem o modelo REST de API e a gente tem a implementação do modelo, a prática do princípio REST implementada em RESTful. Tá? E RESTful não é com dois L's, tá, pessoal? RESTful é com um L quando escreverem na comunidade. E aí o que acontece? Quando a gente fala de conceito sobre API RESTful, né, e princípios ali, de novo, a gente ter que dominar o básico. Eu sou um desenvolvedor, eu sou uma software house, eu levanto uma API, não importa se é documento fiscal, API de controle de licença, API para falar com aplicativo mobile, não importa. Quando a gente fala de conceitos e princípios em API RESTful, é porque a casa ela tem que estar arrumadinha. O que, que é a casa estar arrumadinha? Olha, existem os verbos HTTP que devem ser corretamente utilizados. Né? Isso é um ponto que pega muito. O cara usa GET para tudo, né? Numa chamada de API. Ele usa GET para emitir documento, ele usa GET para fazer uma alteração de valor num campo. E aí a gente começa a ver que o pessoal tem a facilidade que a tecnologia fornece, componentes, frameworks, abstrai o cara dominar, né, na prática algumas coisas, mas é o que, que acontece? Ele está desarrumando a casa quando ele foge de alguns padrões. Eu estava comentando ontem com o meu amigo Alessandro sobre isso. Se existem padrões, se existe uma RFC, que é uma padronização, né, das coisas em HTTP, se existem padrões, é porque eles foram criados para resolver problemas, para padronizar processos e implementações e facilitar a vida. Tem gente que torce o bico quando se fala em alguns padrões. Claro, não precisa ser 8 nem 80. Nossa, eu vou aplicar design pattern para tudo? A gente estava falando sobre DDD ontem. Eu vou aplicar DDD para tudo? Domain Driven Design é um mundo gigante, lógico. É um nível de maturidade, de codificação, de arquitetura muito bom, mas não cabe DDD em tudo, assim como não cabe todos os design patterns em tudo. Mas, quando nós somos um desenvolvedor que somos direcionados por boas práticas, é aquela coisa, eu sou pobre, mas sou limpinho. Ou seja, eu não preciso ser um desenvolvedor sênior para ter a cultura de boas práticas. Eu já tenho que ter isso desde quando júnior. Ou seja, olha, eu sei que existem alguns princípios aqui que têm que ser seguidos em API REST. Então, principal deles é a aplicação correta dos verbos HTTP. A gente tem dois cenários aí em APIs, onde eu tenho APIs internas são APIs para serem consumidas apenas pelo próprio ecossistema do próprio software, e eu tenho APIs que são públicas, elas são de uso externo. Eu tenho outros aplicativos, outros softwares que vão consumir essa API. Quando eu tenho uma API pública aberta para que outros ecossistemas consumam a minha API, eu me obrigo praticamente a manter os bons padrões. Por quê? Porque o mundo lá fora já está acostumado com bons padrões. A gente sofre quando a gente tem que fazer uma integração com alguma API de food, alguma API de algum recurso, e a gente começa a ver, poxa, os caras, né, zoaram aqui o padrão, os caras estão me pedindo coisa que a gente sabe que em outras APIs é dessa forma. Então, quando a gente sai do padrão do fornecimento de APIs, a gente também começa a aparecer de forma meio sujinha para o mercado lá fora. Muita gente tem a própria API para uso interno, para consumo do seu próprio ecossistema. Aí aquela sujeira fica embaixo do seu tapete, porque só você consome, só você integra. Mas você também pode ter um outro problema com isso, que é o quê? Uma hora você tem que delegar, você tem que contratar mais desenvolvedores que vão utilizar essa API. E aí o pessoal que vem para trabalhar no seu time, para trabalhar na sua API, para trabalhar no seu ecossistema, também vai torcer o bico. Nossa, a API do cara está usando GET para tudo, está usando POST para tudo. O cara está querendo meter bunny aqui no GET, o cara está querendo fazer coisas que fogem das boas práticas. Tá? Então, um ponto que eu levanto aqui, vou abrir aqui para o Alessandro comentar, senão eu vou longe aqui, é sobre os conhecer, né, os conceitos de API RESTful, para entender a aplicação correta dos verbos e também das respostas HTTP. Cuidado com 400 bad requests para tudo. Já já eu comento sobre isso. Mas, Alessandro, dá uma palhinha aí.
É verdade, Marcão. Às vezes a gente esquece dos padrões que devem ser seguidos. Eu falo que assim, a gente participa de comunidade, a gente participa de eventos, então a gente tem contato com muita gente, né? E já escutei a pessoa falar assim, para que você traz tudo de boas práticas para o Delphi que não tem necessidade? Como assim não tem necessidade? Marcão estava falando, pensei aqui agora. Todo mundo aqui, quando criança, quando ia comer alguma coisa, a mamãe, o papai, sempre falava o quê? Lava a mão para você comer, não pega do chão. Ou seja, você não vai levar a boca uma comida que suja, né? Como um suja de lama, toda suja. Ou seja, limpo, tem que estar limpo. Agora eu vou para o desenvolvimento. Se você, na sua vida, você quer ter um padrão a ser seguido, se arrumar bem, se vestir bem, caminhar bem, cuidar da sua saúde, isso é padrão para todo mundo na sua saúde, né? Vamos pensar no software. O software também tem uma saúde, ele tem um tempo de vida. Se você, imagine só, eu tenho uma saúde desleixada, não cuido da minha saúde, qual é o meu tempo de vida? Vai ser curto, é óbvio. Isso vai ser óbvio. O software é a mesma coisa. Se eu programo de qualquer jeito, se eu modelo ele de qualquer jeito, eu estou pouco me lixando porque está ali, está funcionando, está bom, uma hora ele vai parar. Ah, mas eu quero só atender 100 clientes. Todo software que pensa atender 100 clientes, um dia você vai fechar a sua empresa. Eu falo isso porque quem desenvolve software e monta um negócio para ter o faturamento naquilo ali, ele não pensa no pequeno, ele sempre pensa em ter mais. Uma hora ele tem 100, ele vai querer ter 200. Uma hora ele tem 200, ele vai querer ter 300, 500, 1.000, 10 mil clientes, 1 milhão de clientes. Sua aplicação irá comportar? Ah, não, eu vou lá e desenvolvo tudo do zero com uma outra aplicação. Te digo uma coisa, se hoje o seu software precisa de uma manutenção constante, que não para, sempre tendo problema, e você chega, eu não consigo refatorar o meu projeto, eu vou criar um do zero. Você nunca vai levantar o próximo projeto do zero. Por quê? Você vai estar pegado no que está com problema. E a refatoração? Eu tenho que fazer? Refatorar é algo constante. A galera, os mestres que estão aí, Arimatea, Wagner, Daniel, a galera que tá, você tem um monte de mestre aqui na plateia também, vão praticamente pontuar a mesma coisa que eu falo. Se a gente desenvolve refatório, é uma refatoração constante. Só que não é algo, se eu desenvolvi pensando em boas práticas, clean code é um padrão que a gente tem que seguir desde que começa a desenvolver. Se você desenvolve por teste, melhor ainda. Mas se você já começou já pensando em separando a sua responsabilidade, tudo bonitinho, vai ter manutenção? Vai. Mas o tempo de manutenção é menor do que você teria num projeto totalmente acoplado, bagunçado, que está funcionando, está bom. Porque você pensou na qualidade, você pensou em se vestir bem, cuidar da sua saúde, não comer a comida que caiu no chão lá e suja, com a mão suja, você pensou em ter tudo limpo. Esse é o objetivo. Então, se você desenvolve hoje um projeto não seguindo padrões, mas, Alessandro, existe padrões, isso aí é modinha agora. Eu estou falando isso porque é o que eu escuto. Não é modinha, tem décadas. Marcão aí já tem participa da comunidade da Microsoft e outros aí. Cara, tem gente que desde 70, década de 70, sei lá, anos atrás, se eu não me engano, o livro de Clean Code foi um post do Uncle Bob pensava em nascer. Aí começou a produzir lá e saiu o Clean Architect e por aí vai. Mas a ideia, isso existe há anos. São pessoas que passaram problemas no início da programação para que os futuros desenvolvedores não tenham o problema que eles tiveram. Então, criaram padrões. O Gilberto falou que o som está falhando. Ah, beleza, então está bom aqui, está ok. Beleza. Então, eles pensaram, tiveram problema, criaram padrões que resolver os problemas, então, e se resolve até hoje, e a gente é só seguir esse padrão. E lógico que existe algumas nuances que você pode aplicar. Então, existe coisas que, existem outras linguagens. Não, no Delphi dá para fazer, no Node, que até o Walter falou aqui do Node, Java dá para fazer, C Sharp dá para fazer. O que você faz em uma, você faz em outra tranquilamente, é só ter expertise. O Marcão falou que tem coisas que você não precisa ser sênior. Mas o Júnior, já pensando limpo, ele vai crescer, ele vai se tornar um ótimo desenvolvedor sênior, um ótimo desenvolvedor pleno, e qualquer projeto que ele pegar, mesmo que o projeto esteja bagunçado e cheio de mau cheiro, ele vai limpar aquilo ali toda vez que estiver desenvolvendo, porque ele pensa na qualidade. Assim como eu penso na qualidade da minha vida, eu vou ter que pensar no produto que eu estou desenvolvendo. Eu como empresa e eu como desenvolvedor dentro daquela empresa. Entendeu? Então, assim, é como se você estivesse empreendendo dentro do CNPJ de uma outra empresa. Por quê? Se aquela empresa alavanca o seu caixa, obviamente ele vai olhar para o desenvolvedor e vai levantar o salário dele também. Por quê? Ele elevou o nível do software. Então, vamos pensar nisso. Marcão pontuou parte de padrões. Vamos seguir. Existe padrão. Não é 400 para tudo. Não é get para tudo. Que mais, gente? Post. Post para atualizar. Post para gravar. Um monte de coisa, né, Marcão?
Eu coloquei no chat também alguns pontos bem específicos, né, de boas práticas, com nome dos endpoints, a questão do verbo, a questão de como nomear os recursos. Isso está disponível aí na internet em vários locais. Agora, se tratando de documentos fiscais, API de documento fiscal, ainda tem algumas particularidades que envolvem também arquitetura de software, tá, pessoal? E arquitetura de software independe da questão de API ou sistema desktop. Quando a gente fala em API, eu tenho um canal para comunicação externa com a minha arquitetura. E quando a gente fala de documento, eu vou até botar os caras na fogueira, se o Wagner e o Ari quiserem subir no palco, fica à vontade para falar um pouquinho da experiência com a nuvem fiscal, eles que põem a mão na massa, que arquitetam, e passaram por uma maturidade, posso falar um pouquinho por eles, passaram por uma grande maturidade, desde a versão inicial ao estágio de maturidade que a nuvem fiscal está hoje. É um aprendizado diário, até porque a gente fica refém de uma outra API que é a Cefaz, que judia bastante. Então, o que acontece? É muito importante, quando eu estou falando, eu vou servir uma API de documentos fiscais, eu vou ter um consumo alto, né? Um consumo gigante de requisições ali, em função dos vários clientes que vão estar usando minha API de documento fiscal. Pior ainda é se você vai servir a API para que terceiros comercializem. É o caso da nuvem fiscal. A gente tem software houses que são clientes da API da nuvem fiscal e cada software house são centos clientes pendurados na API. Então, isso requer o quê? Também arquitetura de software. Eu preciso pensar em desacoplamento, consumo de memória, persistência, a parte de acesso a dados, a parte em que eu estou consumindo API de terceiros, ou seja, o meu back-end também consome uma API ou várias APIs. Então, tudo isso dentro da arquitetura de software tem que ser planejado prevendo o cenário de grandes volumes de requisições. É muito comum o pessoal, quando levanta API, ignorar dois recursos fundamentais, que é cache e log. Quando você vê o cara ter uma API, pô, bacana. Pior ainda, API de documento fiscal, que a responsabilidade é vezes mil. Eu falo assim, o pessoal da nuvem fiscal está acostumado, acabou a vida. Então, o que acontece? Às vezes, eu sempre estou indo no banco de dados para consultar informações imutáveis. E não há necessidade. Eu tenho um recurso de cache, um recurso tecnológico de cache, e aí cada linguagem vai dispor de frameworks, de componentes que abstrai essa implementação, que já facilita. Ah, tem o Redis que está pronto, tem no .NET, no Delphi, tem várias formas de trabalhar com cache que você já não implementa tudo na unha. Mas é preciso entender que na sua arquitetura de software, quando se trata de API, você precisa ter um recurso de cache para você otimizar, porque a saída no banco de dados ela tem um custo. E às vezes eu estou sempre indo no banco de dados para fazer uma query para trazer a mesma informação que nunca muda. Por exemplo, o NCM de um produto, o jeitinho de um produto, a descrição de um produto, o preço de um produto, ou nunca muda, ou são de raras alterações, que aí compensa quando eu alterar esse produto na origem, no banco, eu alterar na cache uma vez e está pronto. Vai ficar por meses ali disponível. Posso também ter cache compartilhada e cache não compartilhada. Então, o que acontece? A estratégia de cache, ela ajuda muito na disponibilidade da API, tá? No consumo da API, no desempenho da API, quando eu tenho uma boa estratégia de cache, principalmente para documentos fiscais. E outra é o recurso de log, tá? A gente, muitas vezes, só faz log do que deu erro. Ah, deu HTTP 500, né? Está estourando um erro interno, que aí a série de respostas 500 é problema no servidor. Ali eu faço log. Mas, às vezes, a gente precisa de log das autorizações e autenticações, log das requisições e responses. Eu preciso conseguir comprovar, de repente, uma determinada situação. E aí, no caso de API de documento fiscal, aumenta a responsabilidade, porque eu preciso provar para quem consumiu a API, em algum momento de disputa, de litigância, de mal entendimento, eu preciso comprovar, olha, você fez essa requisição e eu te dei essa resposta. E log segue o princípio dos documentos fiscais, no caso de log de API de documento fiscal. Se o documento fiscal tem que ser guardado por 5 anos, os logs da minha API de documento fiscal também vão ficar guardados por 5 anos. Porque enquanto eu puder ser questionado sobre um documento que eu gerei como mensageria, quando eu me proponho a ser uma API de documento fiscal, eu estou me colocando como mensageria, tá? Esse é o conceito de mensageria. É a empresa que recebe suas informações, gera o documento fiscal e te devolve. Essa é uma empresa de mensageria, como é o caso da nuvem fiscal. Então, o que acontece? Gente, Se você tem API de documento fiscal, estruture corretamente os seus logs. Log de autorização, de autenticação, log das requisições e responses, além, claro, dos logs de erro para você tratar. Então, cache e log é fundamental, ok? Em API de documento fiscal. Alessandro, se quiser comentar alguma coisa sobre cache e log em API, fica à vontade.
Isso, desculpa interromper.
Pode?
Se o Alessandro quiser depois complementar, ou o Marco quiser complementar, mas entrando com uma dúvida, e até aproveitando a dúvida do Walter Patrick no chat, que ele está perguntando aí sobre essa questão de logs. Em relação à parte de logs, qual a melhor forma de fazer? Via arquivo de texto ou salvar em um banco de dados? Se for salvar em um banco de dados, deve ser na mesma aplicação ou em outra? Eu gostaria de adicionar essa pergunta também. Você comentou, Marco, que é importante a gente ter logs sobre todas as operações. Eu concordo e entendo que realmente é importante você ter esse registro detalhado. Mas aí como é que você faria, qual seria uma boa prática para você gerenciar isso? Porque vamos colocar aí a nuvem fiscal, por exemplo. Por um exemplo só, tá, pessoal? A gente imagina, tem 100 software houses, cada software house tem mais 200, 300 clientes. Isso não vai acabar gerando uma quantidade, um volume muito grande de informações, isso não, que vai acabar ocupando bastante espaço, bastante processamento. Qual seria a melhor forma de lidar com isso? Desculpem, pode seguir aí, pessoal.
Tranquilo, boa pergunta. Eu vou explanar de forma conceitual e tecnicamente, o Alessandro é mestre aí, é sênior, vai direcionar melhor. Mas eu digo o seguinte, vamos lá. Vamos partir dos princípios básicos, tá? Eu não posso me preocupar com armazenamento de log e isso ser um problema na minha aplicação. Então, eu tenho que entender que, olha, eu tenho logs recentes e logs de 5 anos atrás. Não tem sentido no meu banco de dados quente, o banco de dados ali da aplicação que está servindo as informações de requisição, ele está pesado por conta de logs de 3, 5 anos atrás. Então, o primeiro ponto é a gente definir o ponto de corte de storage dos logs. Olha, eu vou manter como log quente, log de 30 dias, log de uma semana, log de um ano, vai da sua demanda. Você, lógico, num parque com uma nuvem fiscal que já passa, né, da casa ali de milhares de clientes, é uma estratégia de log diferente de quem está levantando uma API e tem o seu 100º cliente agora. São volumes de logs diferentes, tá? Períodos de armazenamento diferentes. Então, você começa a segregar. Olha, eu vou armazenar como log quente até tal período, ok? Dali para trás, eu vou direcionar isso para um outro lugar, um outro banco, um outro storage, uma outra pasta. Lembrando que eu tenho que guardar por 5 anos, porque são logs de processamento de documentos fiscais que tem que ser armazenados por 5 anos. Bom, log em arquivo, log no banco. Aí, primeiro que se a sua arquitetura de software ela está zoada, onde você vai botar o log é o que menos vai fazer diferença, porque as sua arquitetura de software, ela já não está legal, correto? Agora, claro, se eu vou trabalhar com log em arquivo, um arquivo no formato JSON já é um padrão melhor manipulável por várias outras ferramentas de log. Alguns frameworks de logs já usam o padrão JSON como padrão para os logs. Já facilita. Pô, eu levo aquele JSON, gera um serializo, gera um objeto e facilita a manipulação das informações. Então, se vai trabalhar com log em arquivo, o JSON é um bom padrão. Se vai trabalhar com log no banco, opa, eu não preciso necessariamente que o banco de dados principal da minha aplicação também seja aquele elefante pesado dos logs. Eu posso ter um banco. Lembre que eu estou falando posso. Eu posso ter um banco para os logs e posso começar a segregar logs de 5 anos, logs de 3 anos, logs de 1 ano e o log quente. Então, são estratégias, não vou entrar no mérito da melhor, da pior, do certo ou errado, mas o fato é, precisa ter uma estratégia de log se você tem uma API do documento fiscal.
Show. O Marco Paulo contou algumas coisas, estou vendo aqui nos comentários o pessoal falando algumas coisas. A gente aqui, como eu sempre falo, não é uma máxima. A gente pontua as coisas e vocês analisam o melhor cenário para vocês. Agora, se eu vou estruturar uma API e jogar na web e disponibilizar, ela tem que estar bem estruturada? Óbvio. A arquitetura, no geral, tem que estar estruturada? Qual o lugar que eu vou colocar? Por exemplo, a AWS. Eu vou trabalhar com mensageria? Eu vou trabalhar com serviço de e-mail automático, dependendo de alguma ação? Eu vou trabalhar com certificado, porque é uma obrigação de uma API ter um SSL? Como é que vai ser meu banco de dados? Vai ser NoSQL ou NoSQL, né? Dependendo da tradução, que quem gosta de portuguesar ou inglês, botar inglês no negócio, mas o que não é SQL, o que é relacional... O que, que eu faço? O que, que a gente vai fazer? Isso sempre vai bater em todo mundo, porque existe um monte de coisa. Eu vou pelo princípio básico. Primeiro, o que, que o meu banco de dados é? É um servidor que recebe dados e eu busco o dado dele. Ponto. Que pode ser guardado. Fechou. Alessandro, Marco, Daniel, galera, o meu log, eu salvo arquivo texto, isso é obrigatório. A maioria aqui, eu creio que tem seguido alguns servidores, servidor Linux, porque o Windows eu não concordo o Windows com o servidor. Marco Polo vai até dar uma voadora, mas brincadeiras à parte. Mas eu, como trabalhei com administração de rede, eu jamais concordei e utilizei servidores Windows, porque em hipótese alguma um servidor tem que estar gargalado, porque só instalou o sistema e já gargala. Então veio o Linux para isso, que é um servidor parrudo, uma pena de processo, o processamento baixíssimo, mas tudo que é feito dentro do Linux, você vai lá no journal, está tudo lá, ou seja, log. Log, quando eu estudei para a certificação Linux, um dos professores na época ele falou assim, log é como se fosse o guia de sobrevivência do administrador de rede. Se você não tem log, você está fadado a morrer. Essa foi a fala dele. Fecha aspas, né? Por que ele falou isso? Porque eu vou saber a saúde do meu servidor, eu vou saber o que está ocorrendo com um tipo de serviço, um daemon, né? Ou um serviço que está rodando. Se você for no Windows, tem log também para tudo, porque é necessário, é um mal necessário. Salvo no banco, salvo em arquivo texto, sinal de fumaça, salvo em algum lugar, salva. Seja em um banco separado ou num Elasticsearch, um NoSQL. Eu, particularmente, iria para o Elasticsearch, porque eu abri o Kibana, montava um relatório, aí eu ia saber que todo o meu log que o Marcão falou, log de tempos em tempos, ou log a quente, eu vou saber tudo ali em tempo real, meu gráfico vai estar trabalhando, eu vou estar sabendo a saúde da minha API, a saúde da estrutura da minha API, tudo em relatório. Por exemplo, eu tenho meu escritório, eu boto numa tela lá de 24 polegadas, 39 polegadas, o meu dashboard Kibana rodando lá todo o log que está sendo processado na minha API. Aí eu vou saber que o endpoint lá da emissão da NFC está dando problema, está gargalando muito. Aí eu posso, por exemplo, o Wagner, o rapaz, esqueci o nome do outro rapaz que estava aqui. Que eu vi o Wagner aqui logo de cara. O Wagner, aí chega, não, ih, rapaz, está dando problema naquele endpoint. Ele vai abrir lá o código, vai verificar, achou o problema, vai resolver, dá um deploy, ou seja, automatizado com o CI/CD, pronto, o serviço está funcionando, caiu o processo, o que estava gargalando naquele endpoint. Caramba, é mágica? Não, é cuidado que está tendo com aquele produto, com aquela coisa que está rodando, é o ganha-pão, é o produto dele que está lá. Então, ele botou um dashboard. É gráfico. Tá, o gráfico está sendo salvado, o gráfico não, o log está sendo salvado aonde? Em um banco de dados, em um Elasticsearch, chave-valor. E está sendo salvo lá. Então, a gente tem que pensar e ter o cuidado com com nossos produtos dessa forma. Entendeu? Então, pessoal, então, assim, é que tem gente batendo aqui na porta. Então, assim, o log é a sua vida. Então, pensa com cuidado, com carinho, o que você vai salvar, aonde você vai salvar. Porque você tem que analisar a sua arquitetura. Não é só boas práticas no desenvolvimento. A boas práticas também está relacionada à arquitetura no geral. Então, o seu ambiente está na AWS, no Google, na Amazon, na IBM, não importa. O que importa é você ter cuidado e buscar os seus logs. Fazer log é importante em todo o sistema, ainda mais uma API. API que tem parte fiscal, essas coisas, tem que ter um cuidado muito grande. E banco de dados, eu sempre... A Alessandro passou por tanta coisa na vida, né? Fui DBA também, Post, Oracle e Firebird. Então, assim, banco de dados é a vida de uma empresa. Se ele der problema, você acaba com a empresa e os dados vão para onde? Então, você tem que ter cuidado com tudo isso que vai fazer. Então, esse ponto que a gente está falando aqui, vocês têm que abrir a mente e falar assim, agora eu tenho que entender esse processo que eles comentaram lá, vou melhorar nisso, eu vou acrescentar isso que eu não acrescentei e fazer melhor para os seus produtos, né? Marcão, quer falar uma coisa?
Um ponto importante, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu tenho uma reunião, vou ter que me ausentar, mas quando a gente fala em documentos fiscais, a gente fala em arquivos que são gerados, né? Arquivo XML, arquivo PDF, por exemplo, né? Então, são manipulação, tratamento de arquivo é muito importante e muitas vezes não é interessante que você tenha sempre isso no disco local da aplicação, por conta da operação de I/O, né, input e output ali por trás de uma API, pode-se trabalhar custosa, tá? Então, é muito interessante e altamente recomendado que você se familiarize com os storages, tá? AWS, Azure, Google, para a parte de arquivos, onde no seu banco de dados da API, você vai ter apenas a URL dos arquivos que estão lá no storage. Deixa que a operação de I/O fique para o grande player. Você manipula apenas as URLs para disponibilizar os arquivos, né, o stream do arquivo, etc. e tal. Mas você não precisa você armazenar fisicamente esses arquivos. Você trabalha, é muito recomendado que você trabalhe sim com storage, tá? E aí, PDF, XML, o que for, você coloque e trabalhe no seu back-end com storages para esses documentos fiscais, até pelo prazo obrigatório, pelo prazo da guarda, tá? A gente na nuvem fiscal utiliza storage e, inclusive, a nuvem fiscal inaugurou há pouco tempo o plano de armazenamento dos XML. Então, você contrata na nuvem fiscal tanto, né, a mensageria, quanto também pode estender o seu plano para armazenamento desses documentos. Então, fica a recomendação. É claro que a gente está falando para um público de software houses, evidentemente, mas fica à disposição para conhecerem www.nuvemfiscal.com.br. É nossa maior referência em APIs de documentos fiscais. Uma documentação muito, muito clara, muito simples, tem o próprio SDK. E, inclusive, convido para quem vai desenvolver a sua API de nuvem de documento fiscal, dê uma olhada na documentação da nuvem fiscal, conheça os DTOs, né, os objetos ali que a gente usa, porque são documentos abertos, públicos ali. Então, a própria documentação da nuvem fiscal também ensina muita coisa para os desenvolvedores que querem botar o pé ali no mundo das APIs. Ok?
No fiscal, show de bola. Eu tinha dado uma olhada. Tá muito maneiro. Fizeram o Walter fez a pergunta, o Marcão já respondeu. Storage. Deixa lá no bucket lá da Microsoft, da IBM, da Amazon. Salva lá. Vai ficar por tempo, o tempo que padrão que você tem que deixar um XML desse lá guardado. Então, salvar no banco, pelo amor de Deus, imagens, não salva no banco, não. Banco é para deixar os dados principais. Usa esse PDF, essas coisas, para salvar no storage, que é muito mais voltado para isso. E, cara, tão insignificante o custo, que você vai falar assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Aí você tem custo de processamento para um banco de dados ou joga lá no storage? Joga no storage, que é muito melhor, muito mais fácil, muito mais flexível, né, o desenvolvimento. Até desenvolvimento existe aí. O Wagner tem SDK lá da AWS, quem for usar a AWS. Tem o Baltazar que criou também. Tem um monte de SDKs que faz o próprio Delphi comunicar lá, ou quem desenvolve em Delphi, comunicar com esses storages aí. Para facilitar, né? Então, eu até falei isso aí que o Marcão também falou da reunião, a gente parar também, né? Já está estourando a hora, não sei se o Diego. Tem muita coisa aí. Falei, Marcão, eu tenho que aproveitar aqui.
Um abraço.
Galera, dentro da academia.
Que está na audiência. Foi um prazer gigante poder falar com vocês. Eu tenho realmente um compromisso, mas assim, espero que tenha sido útil, né, as informações. Como sempre, a gente traz aqui valor para os eventos do Papo Pro, né? E como resumo da ópera aí, em relação a documentos, a API de documentos fiscais, quando você aplica as boas práticas de API REST, você já resolveu muito problema em APIs e documentos fiscais. Quando você aplica, né, uma boa arquitetura de software no back-end dessa API REST, você também já resolveu outra penca de problemas na sua API de documentos fiscais. Então, e aí vem esses macetes em relação a 5 anos, a log, a cache, que contribui bastante na questão de documentos fiscais em si, tá, pessoal? Já quero deixar aí um grande abraço ao time da CBR, ao pessoal que está na plateia. Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição na comunidade, sacfiscal.com.br, nubemfiscal.com.br, à disposição de todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Marco.
Valeu também, galera. É uma honra estar aqui sempre com vocês. E aproveitando, fica atento aí à nossa Academia do Código, YouTube, tudo aí, que isso é questões fiscais, API, isso tudo a gente fala bastante. Quem segue a gente lá nas redes sociais sabe que a gente comenta muito sobre isso. E Alessandro é muito chato com boas práticas, então vocês vão ver eu batendo muito sobre boas práticas, seja de arquitetura, seja de desenvolvimento, seja de tudo que for necessário para alavancar a vida de vocês. Então, é uma honra estar aqui. Qualquer convite, eu estou sempre à disposição para ser pela galera da CBR, que vocês são top, e parabéns pelo trabalho, parabéns a todos vocês que ficaram junto com a gente aí. E aí, valeu, galera. Aquele abraço, hein?
Muito obrigado, Alessandro. Bom, muito obrigado, pessoal. Foi realmente um papo incrível aí. Deu para aprender muita coisa. A gente viu que não é simples, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Fiquem atentos ao nosso calendário, aos nossos canais de notícias. Eu estava conferindo aqui, a gente ainda não tem um tema para a próxima semana, mas é quase certo que vai haver as edições do Papo Pro normal. Obrigado a todos, um bom dia de trabalho aí para todos nós e um bom restinho de semana. Valeu, pessoal, bom dia.